Minutos, o nosso temática do dia, a nossa última hora do programa temática desta terça-feira está começando. E nesse horário a gente sempre traz um assunto um pouquinho mais amplo, um assunto para que a comunidade possa interagir, para que os ouvintes possam mandar a sua mensagem. E eu já destaco aqui o telefone e o WhatsApp da rádio para quem quiser fazer alguma pergunta, trazer alguma sugestão sobre o assunto que nós pautamos. O fone WhatsApp da rádio é o 98418-2145. 98418-2145. O assunto que nós pautamos para hoje, eu defendo essa ideia há muito tempo e eu acredito que o assunto deveria ser uma disciplina obrigatória de sala de aula, principalmente a partir do oitavo, nono ano do ensino fundamental e que tivesse uma sequência no ensino médio, porque é uma questão importantíssima na vida de todo mundo. Nós vamos falar sobre educação financeira. Nós estamos recebendo hoje aqui com muito carinho uma pessoa que é formada em engenharia, que atua aqui em Lagoa Vermelha, criou um projeto no Instagram que pretende fomentar a educação financeira. Com posts de leitura rápida, a profissional recomenda práticas que ajudam a controlar as contas e economizar. Quem é que não precisa hoje cuidar das suas contas? Seja um adolescente que ganha uma mesada, seja uma pessoa que está trabalhando, enfim, todo mundo tem conta e todo mundo tem dinheiro para pagar. Tem que saber fazer a gestão do dinheiro com as suas contas. É com muito prazer que eu recebo aqui a Bettina Knebel Muliterno, engenheira com especialização em educação financeira. Bettina, é um prazer recebê-la. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para falar de um tema tão importante, né? Quanto à educação financeira.
Na vida de todo mundo, né, Bettina?
De todo mundo.
Em todos os momentos.
Sim.
Bettina, como é que você passou a se interessar pelo assunto da educação financeira, já que a tua formação acadêmica é engenharia?
Então, bom, para contar um pouquinho, né? Durante a minha graduação, sempre fui mais para a área acadêmica. Então, durante todo o curso, eu fui para fazer pesquisas, dar aulas, enfim. E aí, em 2020, eu defendi o meu mestrado, que eu tenho mestrado em Engenharia Civil. E eu tive a oportunidade de dar aulas numa faculdade, né, no curso superior de Engenharia Civil e curso técnico. E eu gostei muito da experiência. Então, eu busquei, comecei a me perguntar, né, como que eu vou conseguir atuar nisso, que é uma coisa que eu gosto muito, aqui na nossa cidade. Aí eu fui fazer, então, hoje eu curso licenciatura em matemática. Então, dentro da licenciatura que eu tive o conhecimento da educação financeira, né, que eu percebi o quanto era importante e o quanto eu mesma precisava na minha vida, né. Então, eu comecei a estudar e cada vez eu estudava mais. Eu decidi fazer uma especialização no assunto, que chama Especialização em Educação Financeira com Neurociência, que é onde eu estudo toda a parte comportamental, o desenvolvimento do cérebro, desde crianças, jovens, adultos, enfim. E como isso vai interferindo na nossa vida.
E, né, como é complexo e amplo o assunto, né, Bettina?
Sim, é muito amplo, porque o que acontece? Nós não fomos ensinados a usar o dinheiro. A gente não aprendeu, ninguém chegou para ti e ensinou, né, o que era bom, o que não era bom. E aí, como que a gente vai vivendo? Vai vivendo, né?
Vai tentando.
Vai tentando, até que vai. E deixa eu só fazer uma pergunta, será que tá dando eco no microfone?
Um pouquinho, tá dando um pouquinho, mas acho que o Ricardo, mas não atrapalha, tá tranquilo.
Não atrapalha?
Não atrapalha, tá tranquilo.
Qualquer coisa deixa um pouquinho mais pra lá.
Porque nós estamos em live pelo Instagram, né, Bettina?
Isso.
As pessoas também vão poder acompanhar aí pelo Instagram quem está acompanhando a nossa conversa. E o engraçado de tudo isso, Bettina, o curioso, podemos assim dizer, a tua formação de engenharia, daqui a pouco, quando você começou a fazer ela, você tinha um projeto pra tua vida.
Sim.
E aí você acaba se identificando com outras coisas no andamento do processo acadêmico e acaba seguindo outras veias. Foi isso que aconteceu com você.
Sim.
Daqui a pouco você pensou em ser uma engenheira, de fazer obras de construção, e você viu que essa não era a tua veia. A tua veia era o mundo acadêmico.
Sim.
Era passar para os outros este conhecimento. E dentro desse mundo acadêmico foram encontrando as outras linhas de atuação.
Sim, é verdade. Inclusive, eu hoje agradeço muito, né, pela engenharia, porque a engenharia me trouxe onde eu estou hoje, né, durante a faculdade. Eu sempre quis, né, ir para essa área. Mas aqui em Lagoa, a gente atua, eu e meu irmão Fernando, que é meu sócio no escritório já há 4 anos. E isso trouxe uma experiência para mim e para ele muito grande. Graças a Deus, a gente sempre teve muitos clientes, a gente foi muito bem recebido pela população, pela comunidade. Mas eu sempre gostei mais de ensinar, né? Então, em função disso, eu comecei a ir para essa área. Como você falou, é a gente começar a questionar, né? Porque não é porque todo mundo diz que tu tem que se formar, fazer uma faculdade, que isso vai te fazer feliz, né?
Hoje você tem, então, uma graduação em engenharia. Você já fez especializações e está fazendo matemática licenciatura. Isso. Que é um princípio bem básico para você aprender tudo sobre a questão financeira, podemos assim dizer, né, Betina?
Sim. É, justamente até antes de você começar a falar, a gente viu ali, né, que deveria ter nas escolas. Uhum. E, na verdade, foi feito um projeto aqui no Brasil que é obrigatório nas escolas desde 2019. Mas, claro, é trabalhado paralelamente com outras disciplinas.
Com outras
então,
disciplinas.
Muitas vezes não
deveria
é...
Deveria ser obrigatório.
É, não é bem
disciplina
tratado.
Curricular.
Sim.
Uhum. É verdade. E para que o nosso ouvinte entenda, Betina, o que, que é a educação financeira?
Então, a educação financeira, eu vejo ela mais como um poder de escolha, sabe? Uma transformação que pode ocorrer na tua vida por mudança de hábito. Comportamento, mentalidade, isso é mais importante. Educação financeira não é número, não é planilha, não é nada disso. É você poder escolher, né? E aí, quem está escutando a gente pode pensar assim, nossa, ela vai mandar eu cortar tudo que é tipo de gasto. Não gasta mais com nada. Só que não é isso. É justamente você poder escolher no que você quer gastar. Né?
Prioridades.
Definir prioridades, é isso mesmo. E a melhor sensação é você comprar e poder pagar por isso, né? Não precisar se endividar, não precisar parcelar, não precisar financiar. Isso é educação financeira, né? Tudo bem financiar, tudo bem parcelar, desde que você consiga manter o teu compromisso, né? Até eu trouxe um dado aqui, importante, que eu peguei do Serasa. Olha só, em maio de 2021, 62 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Estão endividados.
São pessoas que não projetaram ou não estão educadamente para a questão financeira.
Isso.
E não conseguiram dar conta.
E cerca da metade desse número, né, 30 milhões, gastam tudo que ganham. Tá. Só que, claro, vamos abrir um parênteses, né? Nós passamos por um ano de pandemia.
Sim.
Um ano que ninguém esperava. Ninguém esperava que ficasse por um ano isso, que se alastrasse. Então, muitas famílias, muitas pessoas passaram por problema de desemprego, problema de saúde. E isso, com certeza,
foge do orçamento de qualquer um.
Foge.
Porque, além de um gasto extra, os produtos aumentaram muito. Tudo aumentou. E a renda continua a mesma, e aí tem uns que perderam a renda. Sim. Perderam o emprego. Então, isso é um impacto muito grande, né, Betina?
Isso é. E o que acontece é justamente que falta organização, né? O primeiro ponto seria a organização. Será que...
Mesmo aquelas pessoas que já têm a vida organizada precisam se reorganizar.
Sim.
Né, Betina?
Isso aí.
Quando a gente fala em educação financeira, e aí a gente vem na questão do público-alvo. Quem é o público-alvo de uma educação financeira? Qual é o melhor momento para se pensar e para se começar a educar-se financeiramente, Betina?
Bom, sobre isso, né? O que, que eu acho? Que todo mundo deveria ter. Todo mundo deveria estudar. E isso vem desde a criação, né? Desde a criança, do desenvolvimento da criança. E aí o pré-adolescente, principalmente... Né, reflita comigo, às vezes nos 14, 15 anos ali, eles estão daqui a pouco menor aprendiz, primeiro emprego. Eu te digo com toda sinceridade que eu não lembro o que eu fiz com o meu primeiro salário. Eu não lembro.
Eu
provavelmente
lembro.
Eu gastei
lembro, Betina.
Tudo.
Comprei um rádio, que era o que eu mais queria, um rádio com um aparelho de CD.
É, provavelmente a gente gasta, né?
Gasta.
Quem é que guardou um pouquinho? Ninguém.
Gastou. Ainda mais quando a gente é jovem, tu tem vontade de comprar muita coisa.
Tem.
Aí você usa para pagar os carnês, boleto e tudo mais, mas você gasta
isso,
tudo.
Isso, é isso aí. E inserir desde a criança e no adolescente, essa é o pensamento de programação, você se planejar. Bom, hoje eu tenho 15, com 18 eu quero ter um carro. O que, que eu posso fazer para comprar esse carro? Para não precisar daqui a pouco financiar tanto, né? Não sou contra o financiamento, inclusive fazendo uma propaganda aqui para o meu marido.
Que vende carro e financia.
Isso. Hoje, existem muitos financiamentos com uma taxa de juros boa, né? Claro. Que é um bom negócio financiar, então não é errado financiar casa, carro.
E tem muita coisa que você vai comprar na vida, um carro, uma casa, isso. Que se você não financiar, você não vai conseguir. Não, você precisa financiar.
Isso. Só que o que a pessoa precisa entender? Ponto número um, eu posso pagar esse financiamento? Eu consigo arcar com esse financiamento? Ponto número dois, eu vou pagar quanto de juro, né? Porque você tem que ter o conhecimento de que existe um juro e que ele vai somando ao longo dos anos e que provavelmente seja, dependendo da taxa, né? No final, às vezes, você vai pagar um juro exorbitante.
Exorbitante, que você até se assusta quando você fica sabendo. Então, tem que ficar sabendo.
Tem que estudar, tem que estudar e decidir. Então, é isso que a educação financeira traz para a vida de uma pessoa. Ela te traz o conhecimento e o poder de você escolher, né? O que você quer. Fazer, enfim, qual a escolha.
E o que a pessoa faz de errado quando acaba contraindo dívidas e não dando conta de pagar suas dívidas? Qual é o erro da educação financeira?
Então, o que faz de errado? Primeiro ponto, eu não acho que a gente faz errado. Como eu falei, ninguém ensinou.
É verdade.
Então, a gente não faz errado porque você não aprendeu, né? A gente repete muitas vezes o que a gente vê. Então, eu até listei aqui alguns pontos. O primeiro ponto seria essa questão de antecipar os nossos sonhos. Então, eu quero comprar um carro que custa lá, sei lá, 60 mil reais, mas hoje eu não tenho condição de pagar por esse carro. O que eu faço? Eu vou lá e financio. Mas eu financio comprometendo, muitas vezes, metade da minha renda. Então, eu quero antecipar um sonho que muitas vezes eu poderia me programar para esperar até o final do ano dar uma entrada maior, um juro melhor.
Claro. Né?
O segundo ponto seria viver acima do que nós podemos, né? Viver sempre um nível acima do que eu posso bancar, que é o ostentar, né? Vamos dizer assim. Você, por um mês, você mantém. Por dois meses, por três meses, vai chegar um ponto que você não consegue sustentar esse ritmo de vida, assim. Então, sempre viva dentro do que você pode viver.
Isso é um grande erro, essa questão da ostentação, né?
É, infelizmente, sim. É. E eu coloquei aqui também que a gente não, como eu falei, a gente não aprendeu a lidar com o dinheiro, né? Aí eu acredito que muitos ouvintes vão se identificar com a frase, né? Nunca sobra. O dinheiro nunca sobra. Sobra mês e falta dinheiro, né? Ou eu gasto, nunca tenho dinheiro, né? Por que que isso acontece? Muitas vezes porque falta organização e planejamento da pessoa, né? Quantas vezes você não... Vou te fazer uma pergunta, Rudy. Você lembra qual foi a última coisa que você comprou?
Olha, eu acho que os produtos mais essenciais, Bettina, é essa coisa assim de dia a dia. A questão de alimentação, de medicação, essa coisa básica. Sim. Nada fora do que no momento não é necessário.
Isso aí. E aí o que acontece que eu, inclusive falando aqui, eu falo abertamente, né? Que eu comecei a anotar os meus gastos quando eu tinha lá 15, 16 anos, porque eu via minha mãe fazendo isso. E anotando, ela sempre foi muito organizada, e eu anotava, mas eu anotava principalmente porque eu esquecia. Então, muitas vezes acontece...
Não era para controle, era para não esquecer.
Era para não esquecer. O que que acontece? Eu aposto que tem gente que acontece isso. Tu tem 50 reais na tua carteira, aí tu vai na farmácia. Aí na farmácia tu troca os 50, compra um remédio. Sobrou ali 40 e poucos. Aí tu vai lá no mercado, compra um pão. Daqui a pouco passa o dia inteiro, chega em casa de noite, eu tenho 20 reais aqui, o dia que foi o meu dinheiro.
O dia que foi o dinheiro? Num dia?
Num dia. Se você não anota, você esquece. E se você não anota, você não sabe onde você gastou.
E aí você perde o controle. E quando perde você vê, vira uma bola.
Isso aí. E até, voltando àquele dado lá de quem gasta tudo que ganha, né? Dos brasileiros que estão endividados. Se hoje você gasta tudo que você ganha, você está a um passo do endividamento. Porque um previsto vai acontecer.
Vai acontecer, acontece. Com certeza.
Né? Alguma questão de saúde, quebra alguma coisa. Por exemplo, a gente estava conversando ali, né? A minha família passou pelo Covid agora recentemente. Então, é um imprevisto, né? Uma questão de saúde que muitas vezes tem um custo elevado e que a gente precisa manter isso. É, a gente precisa tirar de algum lugar. E se você não tem uma reserva, alguma coisa assim, o que que tu vai fazer? Tu vai ter que pegar um empréstimo, tu vai usar o limite do cartão, tu vai usar o limite do cheque, vai usar o limite da conta
e vai se endividar. Vai se desfazer de algum bem, quem sabe?
Isso aí.
Porque uma questão de saúde não espera, não tem como você esperar juntar o dinheiro. Não, e aí entra também, dentro dessa questão da educação financeira, a importância de ter uma reserva, de você ter um dinheiro guardado. Pode ser numa conta bancária, pode ser em casa, mas enfim, você ter uma reserva para esse tipo de situação, para esse imprevisto. Tem que fazer parte da tua agendinha de anotações mensal um valorzinho para reserva.
Isso aí. E agora que você falou, tem muita gente que vai dizer assim, não, eu não gosto de planilha, eu não gosto de anotar, eu não gosto de... Bom, você vai achar alguma coisa que você...
Só ergue um pouquinho o microfone, Bettina. Aí sim, agora fica bom.
Você vai achar alguma coisa que você se identifique. Agora, eu sempre trago o exemplo da dieta, né? Todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer fazer dieta.
É verdade.
Todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer ir na academia. Todo mundo quer guardar dinheiro, mas ninguém quer parar de gastar. Uhum. Essa é a verdade.
Essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade.
Então, não adianta, não tem segredo. Você precisa se organizar e conseguir, dentro do teu orçamento, manter alguma sobra para a tua reserva.
O que, que a gente pode fazer para começar a mudar esses hábitos, quem não tem essa organização, Bettina?
Então, o primeiro passo, eu diria que é fazer um diagnóstico da tua vida financeira. Então, você ter consciência das suas dívidas, do quanto você gasta por mês, os gastos fixos, o que varia, quanto você recebe, né? Cuidar, que às vezes as pessoas utilizam como base, né, o salário bruto. Cuida o teu salário líquido, né? Quanto que entra de verdade, quanto que tu tem ali por mês para você poder se manter, né? E não adianta eu te dizer assim, Rudy, bom, eu acho que hoje você precisa guardar 10% do teu salário, tá? Aí... O Rudy, ele é um pai de família. Ele tem uma família inteira para cuidar. Então, vamos supor que o Rudy tem lá o salário dele, que vamos chutar um valor que seja R$1.000. Você vai guardar 10% por todo mês, né? R$100. Aí tem ali a Daniela, vamos dizer a Daniela. Ela também ganha R$1.000. E eu digo para ela, Daniela, você precisa guardar 10% todo mês. Aí ela vai dizer assim, bom, não sei se eu consigo, né? Agora, é diferente eu dizer assim, o Rudy, ele tem uma família inteira para manter. Não é a realidade dele, de repente ele não vai conseguir guardar 10%. E a Daniela, ela gasta 80% do salário dela com compras. Ela tem condição de guardar um pouco mais, de mudar o hábito dela. Então, cada pessoa tem um padrão, cada pessoa tem um estilo, o que vai conseguir, né, para a sua realidade. Não adianta estabelecer uma meta muito alta e você não conseguir manter. Então, não vai dar certo, né?
É verdade. Nós vamos chamar o intervalo, porque já é 11h26, nós temos um intervalo, na sequência a gente volta, conversando sobre educação financeira. Está conosco hoje, para os ouvintes que estão acompanhando, a Bettina Knebel Muliterno, ela é engenheira com especialização em educação financeira. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já, dando sequência a esse assunto importantíssimo no nosso dia a dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no Grill ao meio-dia a R$18,90. Servindo o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até às 23 horas. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para a Vacaria.
O amor nos diz... Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Grupo Adeva informa. Contribua com a preservação do meio ambiente. Separe o seu lixo e facilite o serviço dos recicladores. Informações, fones 9-9980-1516 e 9-9956-1039.
Ao sentir qualquer sintoma de Covid-19, procure auxílio médico e se isole. Sintomas como coriza, tosse e dor de garganta não devem ser ignorados. Em qualquer um desses casos,
ligue no Telecovid pelos telefones
3358-9621 e 3358-9630.
Ou em sua unidade de saúde para agendar uma consulta e o teste.
Não espere os sintomas agravarem.
Fique em alerta. Isole-se.
Para que o vírus pare de circular, precisamos da sua colaboração. Prefeitura de Lagoa Vermelha na luta contra o coronavírus.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook.
para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo. Nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Temperatura
17 graus.
Você já pensou em melhorar a sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena. Fone 3355-581511.
A Grife Natural chegou em Lagoa Vermelha. Para você que busca uma vida mais saudável, possuímos uma vasta diversidade de produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, chás, temperos, cereais, encapsulados, suplementos e muito mais. Venha nos visitar na 7 de setembro, ao lado do Boticário.
A Padaria Arte e Sabor, agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
11 horas 32 minutos, nós estamos com o nosso Temática desta terça-feira, hoje falando sobre educação financeira, com a Bettina Knebel Muliterno, ela que é engenheira e especialização em educação financeira. Está conosco tratando desse assunto. Antes de dar sequência à nossa conversa com a Bettina, eu só quero destacar aqui um comunicado que vem da Prefeitura Municipal da Lagoa Vermelha. A Secretaria Municipal de Saúde informa que o telefone convencional do ESF do bairro Gaúcha, o 3358-1649, está temporariamente indisponível. Por esse motivo, o agendamento das vacinas é pelo celular 996887972. 996887972, o telefone lá do bairro Gaúcha, do ESF. Quero destacar aqui uma mensagem que recebi do vice-prefeito Éder Piardi. Estou escutando a entrevista da Bettina e acho esse assunto um dos mais importantes da atualidade. Acredito que esse tema deveria ser tratado como matéria escolar, desde o início do ensino básico, quando a criança começa os estudos e continua sendo ensinado até as turmas finais. Talvez seria a solução de vários problemas pessoais e até de gestão governamental. Então está aí a participação do secretário e vice-prefeito Éder Piardi. Obrigado pela companhia, pela audiência. Marli Schenato também está acompanhando a nossa programação. Parabéns pela escolha do tema, de grande importância para todos nós, e da profissional que está tratando desse tema. Especialista em educação financeira, tem propriedade para dar dicas interessantes que precisamos pôr em prática no nosso dia a dia. E dando sequência, nós começamos a falar de algumas dicas que nós podemos orientar as pessoas para que as pessoas tenham uma vida financeira saudável, Bettina.
Isso aí. Então, voltando ali para as nossas dicas, né? A primeira coisa que eu falei foi sobre um diagnóstico da tua vida financeira, que seria realmente tirar uma foto de tudo que tu tem hoje, que você precisa pagar nos próximos meses, coisas que você paga todo mês, para você poder identificar para onde a maior parte do teu salário, da tua renda está indo, e poder ter metas, né, para daqui a pouco diminuir alguma coisinha aí para reajustar o teu orçamento. O segundo ponto seria definir prioridades e metas, né? Por que que isso é importante? Porque, voltando naquele exemplo lá, se eu te digo hoje que você tem que guardar 10% do teu salário, você vai guardar o primeiro mês, vai guardar o segundo mês, e no terceiro mês quebrou o carro. O que você vai fazer?
Pega a economia.
Vai pegar o dinheiro que você guardou e vai gastar. E a gente é assim, né? E falando, né, eu não estou aqui para criticar ninguém, eu não sou melhor que ninguém. É, todo mundo é assim. Como a gente estava comentando, né, nós não fomos ensinados a agir diferente. Então, isso é uma realidade para a maioria dos brasileiros. E todo mundo faz isso, né? Então, defina quais as suas prioridades, né? Onde que você quer colocar esse dinheiro que você vai poupar, que você vai economizar. Bom, eu quero fazer uma viagem, eu quero trocar de carro, quero comprar minha casa, né? Então...
Tem que ter uma meta.
Tem que ter. Dinheiro sem nome é dinheiro nenhum, você vai gastar. Se você não tiver para onde pôr o dinheiro, a primeira oportunidade que surgir, primeiro imprevisto, infelizmente, você vai gastar. Então, por isso que é tão importante ter metas. Outra coisa, identificar quais as armadilhas e os motivos que muitas vezes a gente gasta por impulso, né? Compras por impulso. Isso é fatal. Isso é fatal.
Armadilhas e compras por impulso. Quem nunca, né, Betinho?
Quem nunca, todo mundo.
E se arrepende, às vezes, nem no dia seguinte.
Na hora. Chega em casa e vê que, mas eu já tinha uma coisa dessa em casa.
Não precisava.
É bem isso aí. Inclusive, eu tenho, até vou puxar aqui, que eu já fiz lá no meu Instagram, um vídeo sobre isso. Que existem 6 perguntas que você pode fazer antes de comprar. A primeira pergunta, eu preciso realmente disso? Tá? Preciso, decidi que preciso. Vou para número 2. Eu preciso disso agora. Agorinha eu tenho que comprar isso.
Dá para esperar um pouquinho.
Dá para esperar um pouquinho. A terceira pergunta, eu posso pagar por isso sem me endividar? Vamos ver. A quarta pergunta, já tenho algo parecido? A quinta pergunta, com que frequência eu vou utilizar isso? Muitas vezes a gente acaba comprando alguma coisa que nem sabe se vai usar, né? E a última pergunta, se existe algum produto da mesma qualidade e mais barato que eu possa comprar, né? Muitas vezes, inclusive, as pessoas têm receio de negociar, né? De pedir desconto,
de pechinchar.
De pechinchar. Isso não é feio.
Não é feio, claro que não.
A gente negocia, é assim, tudo é um comércio, né? Mas... veja dentro do teu orçamento quanto você pode pagar por isso, né? Antes de comprar. Tem até, eu anotei aqui, aquele sabotador que eu acho que todo mundo já fez na vida, né? Vou lá comprar um casaco, vamos supor que eu vou comprar um casaco, eu chego ali e digo assim, mas eu mereço esse casaco. Eu trabalhei o mês inteiro, eu mereço isso aqui, eu posso comprar. Aí eu vou te responder assim, ó, eu tenho certeza que você merece. Todo mundo merece.
Todo mundo merece.
Eu mereço, todo mundo merece. Você pode pagar por isso? Essa é a pergunta. É. Você pode pagar por isso? Então é aí que está a questão, né?
Essa é a pergunta que não deve ser feita. Eu mereço? Merece. Todo mundo merece.
Mas será que você pode pagar?
É verdade. Essa é a boa pergunta. É verdade. Como é que é a interação das pessoas pelas redes? Porque você trabalha toda essa questão da educação financeira pelo Instagram. Como é que você tem visto o retorno, a interação das pessoas diante das postagens, as dicas, essas orientações, Betina?
Então, eu fiquei muito feliz porque eu recebi muita mensagem, muito apoio, e as pessoas realmente parece que estão se dando conta do quanto é importante esse tema, né? Porque eu acho, inclusive, que antes de você daqui a pouco pensar em falar sobre investimento, sobre toda essa questão, antes de tudo isso, vem a organização, né? Então, eu sou muito dessa opinião. E eu sou uma pessoa que defendo muito também a educação, sabe? Então, o poder da educação, não só financeira, a educação num todo, a escola, o professor, porque eu venho de uma família que meu pai e minha mãe sempre me incentivaram muito a estudar. Então, tenha conhecimento, né? Estude. Até tem uma frase que é bem importante, que é do Benjamin Franklin, que ele diz, né? O conhecimento sempre rende os melhores juros. Então, você tem que buscar aprender sempre mais.
É,
né?
Verdade.
E é isso que é importante hoje.
E não é fácil de você ter um... Não é difícil você controlar financeiramente. O meu controle financeiro é muito prático. É uma folha de sulfite dobrada no meio, dividido pela metade, e ali estão todos os meus gastos. O que eu tenho que pagar em casa, eu tenho que pagar fora, o que eu vou gastar no cartão de crédito está ali, o que eu tenho de cheque para entrar. Então, assim, você controla tudo muito fácil. E você vendo e somando e vendo quando você já projeta o que você tem. Então, sim, não é difícil de você ter esse controle. Faz isso todo mês. Vai atualizando mês após mês. Me livrei desse carnê, me livrei daquela conta. Aí, quem sabe, você pode programar uma outra compra depois que você se livra de algumas. É muito fácil você se organizar. Você sabe quando você ganha. Você sabe quanto de dinheiro você vai ter. Sabe que tem que guardar um pouquinho. O que sobrou, você pode se organizar dentro, das suas necessidades.
É isso aí, é isso mesmo. E é importante falar isso, que não adianta a pessoa querer estabelecer uma meta, vai dizer assim, eu sempre digo isso até quando eu tô dando aulas, né? Quando eu falo com alguma aluna, ou enfim, eu sempre digo assim, não adianta eu te dizer hoje assim, você vai... O que a gente faz, né? Muitas vezes. Bom, hoje eu comecei a mudar minha vida financeira. A partir de hoje eu não gasto mais nada. Não quero mais saber de nada, não vou mais gastar. Não é assim. Não adianta, porque isso é insustentável. Como eu falei, é que nem uma dieta. Você vai fazer por uma semana, se é muito restritivo, tu não faz mais.
Não pode ser drástico.
Não, tu não consegue manter. Então, dê o primeiro passo, né? Se o teu primeiro passo hoje é você começar a anotar numa folha, anota numa folha. Se é você anotar no celular, anota no celular. Mas comece pequeno, até você conseguir ter o hábito realmente de se organizar e se planejar.
É verdade. Nós temos a ouvinte Eleni, que está acompanhando. Ela diz, esse tema deve começar em casa. Os pais orientando os filhos e seguir na escola, porque é muito importante. Verdade, Eleni. É o que a gente vem falando e isso é muito importante mesmo. É um assunto que renderia, Betina, e poderemos fazer outras oportunidades para conversar mais. Sim. Nosso tempo ele é um pouco limitado, mas antes de nós finalizarmos, eu queria ver contigo, você tem essa possibilidade, pretende, quem sabe, lançar uma turma, mesmo que virtual, para um curso de formação, de orientação, de educação financeira, seja para formar pessoas para trabalhar com outras ou para educar a pessoa mesmo de forma financeira?
Sim, então hoje eu trabalho com mentorias individuais. Então é uma coisa, é uma reunião toda personalizada que a pessoa me procura, me conta como que está, qual o problema dela e eu tento ajudar da melhor forma possível, né? Então eu atualmente faço individual e eu tenho algumas vagas para esse tipo de atendimento. Eu penso, sim, futuramente fazer turmas, né?
E não é um gasto.
Não.
É um investimento, né,
não,
Betina?
Não é. Inclusive, assim, as pessoas que me procuram, elas têm plena consciência do quanto é importante e quanto... A pessoa vai investir ali um valor simbólico numa aula, mas vai render para os próximos um ano dela uma diferença de orçamento enorme, né? Então, isso com certeza é um investimento. Mas eu tenho a ideia, sim, de futuramente, talvez no próximo mês, lançar turmas online, né, para poder atingir o maior número de pessoas e poder dar essas orientações mais práticas, assim. E é isso aí.
Muito bem.
Quem Betina, quiser saber mais...
Aí, vai aonde?
Vai lá no meu Instagram.
@BetinaMuliterno.
@BetinaMuliterno. Me segue.
Isso aí. E nós vamos criar outras pautas voltadas para esse assunto, porque esse assunto também nos interessa muito levar ao conhecimento da comunidade. E em breve você vai estar aqui de volta conversando conosco. Tá bom, Betina?
Eu fico agradecida pelo convite e fico à disposição aí da rádio quando precisar. Contem comigo.
Muito obrigada. Vamos contar, sim. Nós que agradecemos a Betina Muliterno, engenheira com especialização em educação financeira. Ela criou um Instagram para trabalhar essa questão de fomentar a educação financeira. No Instagram você vai encontrar posts de leitura rápida e ela recomenda dar dicas práticas que você pode mudar um pouquinho o seu comportamento e, quem sabe, se livrar aí de dívidas ou de problemas futuros. Agora, 11h42, nós vamos para o intervalo, em seguidinho eu volto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.